Muito boa noite, agora sim começando mais um Titulares para você aqui na Central 3. E hoje, né, não vou me responsabilizar por isso, mas segundo o Vitor Biner, tem tudo para ser o melhor programa de todos os tempos aqui na Central 3. Pera aí, Vitor, você tá falando o microfone errado também, Vitor. Vai lá, agora sim, pode falar. Manda ver aí.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não sei, mas tem tudo para ser o melhor programa Titulares de toda a história da Central 3, mesmo com a carência de assuntos do momento do futebol.
Bom, é carência mesmo, né? Não tá acontecendo porcaria nenhuma. Matias Pinto, tudo bem com você?
Boa noite, ouvinte Central 3. Boa noite, Guinho, Vitor, André e a equipe aqui também da casa.
Bom, André, boa noite para você. Seja bem-vindo também. Aliás, Matias, tem algum destaque que você queira fazer?
Eu queria dar um destaque underground, assim. Falar da volta do Brapel no Gauchão, depois de 16 anos... finalmente a metade sul do Rio Grande do Sul pôde acompanhar esse clássico muito tradicional e que, como o Grenal, também terminou em empate.
Grapel?
Grapel, Brasil de Pelotas contra o
Não,
Pelotas.
Eu sabia, Matias, claro,
Você que é o torcedor do News Old Boys e não conhece nenhum jogador do News Old Boys, conhece muito bem a cultura de futebol gaúcha, a história dos clássicos mais antigos entre times... pequenos do Brasil, então eu tava totalmente inteirado nessa...
O Vitor Biller, que é um entusiasta do Auri Cerulho, né, do Pelotas, já que nessa rivalidade cromática aí, tal qual Rosário...
Ah, o Pelotas...
É que não tem preferência ali, essa que é a verdade.
O Brasil de Pelotas teve um grande uruguaio que faleceu num acidente, né?
Cláudio Millar.
Exatamente, né?
Impressionante, tô...
Pra você ver
emocionado
como eu sou...
com o seu conhecimento.
Como eu sou inteirado, Vitor.
Apresenta nosso último convidado, por favor. Nosso último titular, por favor.
Ô, André, boa noite. Tem algum destaque hoje pra gente?
Boa noite a todos. Meu destaque volta a ser o futebol horrendo dos campeonatos estaduais. Tá pavoroso realmente assistir aos jogos.
Bom, falando em campeonato estadual, Vitor Biner, destaque?
Chico. Tem que dar destaque também. Mas destaque é começo da Libertadores. Né? Os times que conseguiram a classificação vão poder viver futebol de verdade nesse primeiro semestre. Contrapondo esse clima que o André falou de campeonatos estaduais de início de temporada, porque na Libertadores, mesmo quando o jogo é ruim, tem ali um ingrediente de competitividade, da maneira como os estrangeiros principalmente jogam para tentar superar as equipes brasileiras que são, em regra, tecnicamente superiores. E como é um torneio que de tiro curto, eu acho que o tédio raramente passa perto da Libertadores. No campeonato estadual é o contrário. Raramente o tédio o abandona.
um belo paralelo. Bom, ontem...
Só um detalhe, claro. O último jogo do Botafogo, a torcida compareceu em peso, hein?
Mas foi um jogo tranquilo, né? Já o Atlético Paranaense,
Para elucidar esse clima realmente.
Mais de 50 mil botafoguenses, nenhum jogo do Campeonato Brasileiro.
Não chegou nem perto. Não chegou nem perto.
O Atlético Paranaense também, que foi o jogo que ninguém viu, né? Porque a emissora que detém os direitos não passou
só
para Curitiba.
Só
e foi um jogo eletrizante. Foi
nos pênaltis.
Nos pênaltis. Diversas expulsões. Aquele clima, aquela fumaça de Libertadores que a gente tanto gosta.
Só para a gente ser justos, a Fox Sports 2 transmitiu. O problema é que a Fox Sports não está em nenhuma operadora que a maioria das pessoas tem. Então ninguém conseguiu assistir. No final do jogo do Botafogo, como estava tudo resolvido lá, muito tranquilo, passou os últimos 5, 6 minutos do jogo, foi até os 50, o Atlético conseguiu o pênalti e as cobranças decisivas.
Mas aqui em São Paulo parece que nada aconteceu também.
Nada. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, Matias, você que acompanha muito, as críticas do noticiário peruano à qualidade do Atlético Paranaense.
Sim.
Citando que nunca tinham visto um time brasileiro que trabalha tão mal a bola.
Concordo, o Atlético nesse começo de temporada tá maltratando a bola.
Fez um 3-0 ontem, mesmo com a equipe
sub-23. É sub-23, já que o Atlético desde o ano passado tem tido essa política em relação ao campeonato estadual, o que explica em parte a temporada que teve ano passado, mas perde o torcedor também, que vai ver um Atletiba morno.
O Curitiba também não jogou com os titulares, né?
Também não.
Teve um expulso.
Vai começar a utilizá-los, acho que na próxima rodada.
Sim.
Pra poder ter mais tempo de preparação.
Teve uma expulsão, né, no jogo ontem.
Olha, vamos começar falando, então, do São Paulo, né? O São Paulo...
Cadê o Chico Malta?
O Chico Malta não está. O Chico Malta foi pai agora, né, Vitor? Foi pai.
Parabéns aí.
Parabéns ao Chico Malta.
Mas foi na sexta-feira.
Sim, mas tá na maternidade ainda.
A mulher tá ótima. Eu fui visitar ontem o mini clubber, como é conhecido, o Luca Patti, filho do Chico. Que, coincidentemente, a gente vai postar fotos no Facebook, isso eu vou provar, porque não vai ficar o dito pelo não dito. Nasceu com um gorro verde, foi colocado um gorro verde rapidamente.
Meu Deus.
Aí é sacanagem.
Mas o Chico não estava supervisionando isso.
Claro que estava, emocionado, de permitir o gorro verde. Segundo dizem, eu não tenho como comprovar isso, aí é a informação de Bertrand Coq-Alemã, amigo de Chico Malta desde os tempos de criança.
Que pronúncia, hein?
Que tem um gorro do Palmeiras também. Não sei quem colocou no pequeno Luca Patti o gorro do Palmeiras. E também a Cecília, mãe do Rafa do Spot e do Rodrigo, que talvez faça os melhores doces de São Paulo, foi presentear o Chico e a Renata com alguns doces, todos embalados em embalagens verde e brancas. Com esse nome italiano, Luca Patti, e com tanto verde e branco, pra que time você acha que ele vai torcer, Diguinho?
Juventude.
Eu acho que vai ser palmeirense.
Palmeiras, sem dúvida.
Eu também acho que vai ser palmeirense.
Pelo amor de Deus, bate na boca.
Por quê?
Não vai acontecer.
Você tem contra o Palmeiras?
Eu tenho tudo contra o Palmeiras. Eu odeio o Palmeiras.
Por que isso?
É porque eu não gosto. Eu sou torcedor, Vitor. Eu sempre fui corintiano. Não gosto do Palmeiras.
Mas não respeita?
Respeito, mas o ódio continua. Já me fez sofrer muito. Já me fez sofrer muito. Ah, Vitor, eu sou do entretenimento, não sou jornalista. Então eu posso falar, não tem problema. Vamos falar aqui do São Paulo. O São Paulo que jogou e perdeu para a Ponte Preta, né? Mais uma derrota, estreia do Pabon, né?
E do Souza
também. O lateral do São Paulo é mais uma vez. O Álvaro tomou mais um cartão amarelo. Esse lance eu vi, viu? Só isso que eu vi.
Esse ele mereceu.
Mereceu.
Então ele tomou um dando carrinho, o primeiro dele na estreia, que não mereceu. E o segundo.
Foi contra o Palmeiras. Foi uma entrada também contra o Palmeiras, que é a arbitragem brasileira, né?
O primeiro não mereceu, mas de qualquer maneira ele vai ter que se adaptar.
Ah, com certeza.
Porque é muito diferente o jeito que ele está acostumado com o futebol, que é o do Uruguai. Independentemente de técnica,
ou
que
mesmo
é da Itália.
Da Sul-Americana aqui, que ele.
Que é o futebol de verdade.
Contra a Venezuela, que ele deu um. Como chama no Uruguai? Um codaço e nem amarelo foi. Então, aqui vai ter que tomar cuidado, senão pode passar o mesmo que o Lugano passou, que ficou com aquela pecha de jogador violento. E o Lugano só foi ser expulso depois de 3 temporadas jogando pelo São Paulo.
Ô Matias, você assistiu o jogo de ponta a ponta?
Assisti de ponta a ponta e mais uma vez o São Paulo. Deixando muito a desejar, o meio campo completamente perdido, e daí é aquela coisa, a gente critica o calendário, com razão, já que os times mal se preparam, mas a diretoria do São Paulo também não se planejou de acordo, porque queimou ontem 2 contratações que estrearam completamente perdidas e não deram referência nenhuma. O Souza, que o torcedor são paulino tem muita esperança em relação a ele, para fechar esse meio de campo que é muito pouco combativo. Ontem estava completamente fora de posição. O Pabon, ao lado do Oswaldo e do Ademilson, foi uma correria desgovernada, ninguém sabia para onde ia. Enfim, o São Paulo foi completamente dominado pela Ponte Preta, cujo destaque foi o Silvinho, que até o ano passado estava no Morumbi.
Eu acho que o São Paulo, no primeiro tempo ainda foi um pouco melhor, né? O São Paulo conseguiu ali uma sequência de escanteios, criou um pouco. No segundo tempo o time caiu muito. Agora, eu acho que ainda está um pouquinho cedo para cobrar. As equipes atuaram, o São Paulo fez o 7º jogo dele já na temporada, em pouquíssimo tempo, 32 dias, 31 dias da representação. Mas eu acho que ali também dá para identificar que falta um espírito competitivo, que foi o mesmo problema do São Paulo ano passado em boa parte da temporada. Você olha alguns jogadores, como o Ganso. O Ganso aceita qualquer tipo de situação na partida, né? Ele parece que não chama o jogo. Parece que quando pega a bola... E não é só isso. Quando ele pega a bola, Matias, ele está sempre buscando a grande jogada. E a primeira função de um meia é fazer o sistema ofensivo ter boa fluência. É fazer o time jogar... com a bola passando muito por ele. E no meio disso, conseguir as grandes jogadas, os lances de efeito. O Ganso parece que a primeira parte não tenta. Teve uma jogada em que ele corta para o pé esquerdo, podia bater e ele tenta dar assistência. Sim. Eu acho que é tão óbvio que ele sempre tenta dar assistência que os defensores, às vezes, até dão algum espaço para ele arrematar, não muito, mas algum espaço, para ele forçar o passe. E está todo mundo ali preparado. Então fica mais difícil ainda ele conseguir dar essa assistência diferente, essa de alto nível técnico. Nível técnico eu acho que ele tem.
E ele está com pouca confiança também na finalização. Ele não tem confiança nenhuma para isso. Por isso que eu acho também que ele sempre busca o passe. Porque é uma forma dele diminuir essa responsabilidade. Já que contratou, a diretoria do São Paulo contratou ele para ser o maestro, não finalizador, ele acaba se escondendo nessa função.
É, e acho que a atuação do Ademilson, para mim, eu não consigo entender por que o Ademilson que fica em campo em certos momentos. Para mim, o Ademilson ele tem uma postura de Romário e um futebol de Ademilson. Ele melhorou um pouquinho, mas ele precisa entender que para ser um jogador profissional vencedor de alto nível, ele precisa evoluir muito. E assim eu me questiono, eu acho que essa é a grande questão. Quando você vê um garoto não lutando pela equipe, como pode? Porque para o Ademilson, um jogo de campeonato paulista é final de Libertadores. Para o Rogério, não. Mesmo assim, o Rogério é muito mais competitivo que o Ademilson num jogo de campeonato paulista. Então aí a gente tem um problema, que é da compreensão do jogador. Porque eu não consigo olhar, por exemplo, o Ademilson, personagem em questão, e vê-lo como o cara que entende que ainda falta bastante em termos de comportamento dentro de campo. Ele parece que chegou num patamar em que ele é um jogador pronto, que ele faz parte do time, e ele não precisa evoluir, ou se evoluir ou não evoluir, tudo bem. E aí eu acho que aí tem uma questão. O São Paulo, as lideranças do CT, as referências, não estão servindo como referências. Então, talvez seja o momento, depois do São Paulo mandar embora o Ney Franco. Porque, segundo diziam, havia um problema do elenco com o treinador, que não havia. Havia de alguns jogadores. Depois, mandaram embora o diretor de futebol, porque, segundo diziam, ele não era gentil com os jogadores, não os tratava bem. O que é verdade, ele não era gentil com os jogadores mesmo. Mas o ambiente continuou sempre parecido até o impacto da chegada do Muricy, que diminuiu. Então o Muricy precisa arrancar essa competitividade desses jogadores e parece que os líderes do elenco não estão aptos a liderar como o elenco de São Paulo precisa hoje. Tanto é que o comportamento é muito parecido com o do ano passado, mesmo tendo saído as duas figuras que, segundo a opinião pública, com informações que saíam dentro do próprio CT, e que são diferentes das minhas, segundo a opinião pública, eram as pessoas responsáveis pelo time não ser competitivo, pelo time ter outros tipos de problema. Eu acho que isso mostra que a coisa do São Paulo está um pouquinho mais, para o problema, um pouquinho mais arraigado, um pouco mais profundo e mais difícil de lidar do que as pessoas estão imaginando. Não é só contratando e melhorando o nível técnico, isso ajuda. Até porque o time, de repente, começa a ganhar os jogos, pega embalo, vai no mata-mata de Campeonato Paulista, pega ninguém nas quartas de final, se classifica para semifinal.
Novamente.
Ganha um empate, pênaltis, vai. Não, mas se classificar e for campeão, aí de repente o clima do time muda. Mas as ações necessárias dentro do São Paulo não foram tomadas.
Você falou bem, no começo São Paulo foi bastante incisivo, teve uma sequência de escanteios. Chegaram esses dois jogadores, na minha opinião, o Souza é o jogador que estava faltando. Ontem, não é uma desculpa, mas tinha um sol para cada um em Campinas, né? Temperatura dentro do campo 42 graus, então isso dificulta bastante para um começo de temporada, mas dificulta para os dois lados. O Ademilson também, não concordo quando ele é mantido em campo. O Osvaldo, mesmo não tendo um futebol brilhante, ele consegue, ele pelo menos tenta
se
jogar.
Se movimenta, busca espaço, fez a tabela no gol com o lateral.
E também ontem, o Luiz Fabiano fez falta. Por incrível que pareça, o Luiz Fabiano, na minha opinião, é o jogador que mais tem se entregado nesse início de Campeonato Paulista.
Não acho, mas tudo bem.
Pegar ele no jogo contra o Palmeiras, o segundo tempo dele foi mais fraco, mas ele tem, em relação ao ano passado, o Luiz Fabiano tem procurado muito mais o jogo. Muito mais mesmo. É um cara que tem tentado se movimentar. E o Ganso ele está sofrendo da mesma, digamos, letargia de quando ele começou a ser titular no São Paulo.
Você acha que o Ganso e o Pato sofrem de problemas parecidos?
Não, eu acho que não, porque o Ganso, Birner, se você pegar ele no segundo semestre, quando ele ganhou uma boa sequência, ele realmente ele fez boas partidas pelo São Paulo. É, até trazia scouts dele aqui, que ele roubava muita bola.
Sem dúvida.
Estava se movimentando bastante, uma média de 11 bolas por jogo ele estava roubando. E tinha começado a chutar, até mandou algum... Até tem um número na cabeça, ele mandou 4 bolas na trave nos últimos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E ele voltou daquele jeito, né? Daquele jeito que o Muricy não gosta, que o Muricy grita o tempo inteiro no campo. Agora eu acredito que o Muricy vai ter um tempo para trabalhar, os reforços estão aí, né? O grupo está fechado. E vamos ver como que o São Paulo procede daqui por diante.
O Ganso vai afundar agora com o Pato. Ele vai trazer um desânimo pro time, você não tem ideia. Matias.
E só para finalizar em relação ao São Paulo, eu destaco a postura do Evandro quando ele entrou. Sim.
Do Álvaro Pereira, né? Que mais vez foi o cara que...
Ia falar do Álvaro
também. Acho que se os jogadores tivessem metade da vontade dele,
que
São Paulo passearia.
Que tudo isso que o Vitor falou, da falta de competitividade que reina no elenco do São Paulo, sobra no Álvaro Pereira.
Sim,
belo jogador.
No comparativo com o resto do time, parece que ele é o único interessado ali.
E é estranho
ali
como outros jogadores não se contaminam com ele. Porque isso é altamente positivo. O cara tá procurando o jogo, o cara tá correndo, tá cobrando, você percebe que ele cobra, mas não há
reação. Veio da Europa jogando nesse calorão agora também.
Porque ele, na verdade, ele tá jogando também pela Copa do Mundo. Já que ele não é certeza entre o grupo titular. Muito, muito certamente o Oscar Tavares vai levar ele. Ele é um dos 23 uruguaios que vai, mas ele tá brigando pela titularidade durante a Copa do Mundo. Ele também tem essa meta muito bem traçada.
Sim. O Wellington, de novo, muito mal. Nossa,
muito mal.
Como
irreconhecível.
Falta o Denilson, né? Nossa,
como é, rapaz? Ele e o Ademilson, eles disputam passo, palma a palma, quem perde mais passe.
E
não
passe
é passe
fácil.
Difícil.
É passe fácil.
É aquele passe de 1,5 m, 2. Ontem o Ademilson, em duas situações, ele ia fazer uma tabela com o Pabon para ficar na cara do gol. Ele conseguiu perder os dois passes.
E a pose na hora de dar o passe.
O Oswaldo também rodou as tabelas que poderiam chegar de frente do gol da Ponte Preta. Só uma coisa, Vitor, você até escreveu no blog, o Pato no São Paulo agora, ele não pode jogar o Campeonato Paulista, né? Vai jogar agora em março a Copa do Brasil. E você fez até uma comparação com o Jadson. Quem se dá melhor, o Pato ou o Jadson? O Pato no São Paulo, o Jadson no Corinthians.
O Pato, tecnicamente, é muito superior ao Jadson. Jogadores de posições diferentes. O Jadson é um jogador muito mais coletivo que o Pato.
Aí que tá, Vitor.
Mais
ninguém
regular
viu
que o Pato.
O que você fala... Eu narrei uma Champions League que o Milan até empatou com o Barcelona no Camp Nou 2x2, aquele gol do Thiago Silva de cabeça no final. O Pato foi monstruoso nesse jogo. Ele fez um gol, ele voltou no meio-campo. Ele perdeu um gol também, frente a frente com o Valdez. Mas era o cara que criava, era o cara que ia buscar, o cara que chegava como alternativa e tal. No segundo jogo, ele não jogou. Ele teve um problema físico e tal. E esse cara nunca apareceu no Corinthians. A possibilidade desse cara aparecer no São Paulo e o Jadson no Corinthians, na sua opinião.
Eu acho que o Jadson vai jogar bem no Corinthians. Porque o Jadson, ele não é craque, não vai ser sensacional. Ele vai ter bons momentos com o B maiúsculo, vai ter momentos não tão bons. Mas no final das contas, ele vai ser mais útil do que era o Douglas. Ele vai ajudar meio campo a ter fluência de jogo, vai ajudar... O Jadson é um cara que gosta de se aproximar de todo mundo que apoia. Então ele vai se aproximar do lateral quando avança, ele vai se aproximar do atacante, ele vai se aproximar do volante, ele aparece bem para tabelar, principalmente do centro para o lado direito do campo. E ele vai dar ao Corinthians uma movimentação que o Mano Menezes tanto quer e que os outros jogadores do meio campo não conseguiram dar. O Mano colocou a contratação do Jadson como uma das prioridades, desde o ano passado, quando ele acertou com o Corinthians. Tanto é que, no final de dezembro, o Mário Gobi, conversando com o João Paulo Jesus Lopes, ofereceu o Danilo e o Douglas pelo Jadson. O Corinthians queria trazer o Jadson de qualquer jeito. E o Jadson, como tem, segundo o que eu li, o mesmo empresário do Mano Menezes, deve ter ali batido um papo com o empresário, porque o jogador confia no empresário mais do que em qualquer outra pessoa. E não ia renovar o contrato no final do ano, tal qual disse para o São Paulo. No meio do ano ele poderia se transferir para outro clube. E o São Paulo ficou meio assim, vamos dizer assim, acuado com a situação. O Corinthians ofereceu o Pato. O Muricy aprovou o nome do Pato. Acredita que vai colocar o Pato na linha em termos de comportamento. Eu não falo que sai embalado ou não sai embalado. Eu estou falando ali de comprometimento com a camisa, com o time, respeito dentro de campo. O trabalho que um jogador de futebol que vive de resultados precisa ter.
O Pato vai ter um time mais rápido para ele também do que tinha no Corinthians, né, Vitor?
Não sei. Porque se você for pegar a história do Muricy, a não ser que ele mude muito. Porque, na verdade, o Muricy não conseguiu fazer ainda o que ele pretende. Né? O time do Muricy não fica tomando gol de cabeça. O São Paulo tomou gol de cabeça nos últimos dois jogos. O time do Muricy não toma muitos gols. O São Paulo sofreu vários no campeonato. O time do Muricy não faz muitos gols. O São Paulo tem feito gols na maioria dos jogos que participa. Eu tenho alguma dúvida sobre isso. Agora, voltando. O Jadson, ele vai encaixar direitinho ali no meio campo do Corinthians. Quando o time inteiro crescer, ele vai crescer junto. O Jadson não vai carregar time nenhum nas costas. O Jadson não é craque, mas é bom jogador. O Pato, ele precisa sair do fantástico mundo de Pato e entrar no mundo real. Que é isso que a gente está falando. Onde o jogador, quando perde o jogo, se incomoda. Quando o jogador ganha, ele vibra. Quando ele tem um jogo muito importante, ele fica ansioso.
Se doa.
Onde ele é capaz de raciocinar e se colocar no lugar do sujeito que está na arquibancada, torcendo pelo time, do sujeito que dia seguinte vai ter a alegria influenciada porque ama o time e o resultado vai pesar demais. Então, se ele começar a interiorizar que essas coisas são importantes, o São Paulo ganha na troca. Se o Pato vier, como saiu do Corinthians, e chegar no São Paulo desse jeito, o Corinthians ganha na troca. Porque eu não tenho muita dúvida a respeito do que o Jadson vai fazer no Corinthians. Minha dúvida total é a respeito de como o Pato vai se comportar no São Paulo. Eu, em princípio, não teria feito o negócio, a não ser que soubesse que o Jadson vai sair do São Paulo mesmo e não tivesse opção, que parece que foi isso.
E tomando como exemplo a recepção que a torcida de São Paulo deu pro Pato, né? A demonstração de carinho da torcida nessa quinta-feira, vai ver que ele não vai ter ambiente muito fácil no Morumbi, né?
Nem pode deixar ele na situação de conforto. Eu acho que o torcedor tem cobrado o jogador com respeito e sem deixar de dar o respaldo a ele quando ele fizer alguma coisa boa. Mas tem que cobrar. Porque se o Pato vier achando que ele é o Pato e é um grande favor para ele vestir a camisa do São Paulo, como ele fez no Corinthians, parecia que estava quebrando um galho do Corinthians vestindo a camisa, sabe, joguei no Milan, sabe, joguei Champions League, estou vindo aqui no Brasil de novo. Se deixar ele na zona de conforto, ele vai repetir tudo que ele repetiu no Corinthians. Ou seja, não vai fazer nada. É capaz de bater um pênalti decisivo na Copa do Brasil daquele jeito.
Da mesma forma.
Daquele jeito.
Descompromissado.
Então eu acho que a torcida deve pressioná-lo com respeito, aplaudi-lo quando ele jogar bem, de maneira efusiva, e criticá-lo também de maneira intensa quando ele jogar mal, para ver se ele consegue se emocionar, se ele consegue ter raiva, alegria, medo, todas essas coisas que são fundamentais para o atleta.
Antes da gente continuar falando dos jogos do Paulista, até o Pedro que perguntou em relação à seleção brasileira.
Qual Pedro?
Pedro Imitador.
Eu vi a foto.
Horrível a foto. Melhor nem comentar, viu, Vitor?
Aqui não é lugar.
São bonitos, né?
Ele pergunta quanto à situação do Fred na seleção brasileira, que vai ficando cada vez mais complicada, e a situação também do Júlio César, o goleiro que agora acertou para jogar nos Estados Unidos.
No Canadá. Jogar pela Liga Norte-Americana, mas no Canadá.
Time Toronto, né?
Isso.
Bom, vamos lembrar que o Filipão, tudo bem que a gente está falando de jogadores de outro nível, levou para o Mundial que ele ganhou o Rivaldo e o Ronaldo, que estavam em condições físicas muito ruins. E foram os caras que decidiram o campeonato. Lógico, o Júlio César... Quem cometeu essa responsabilidade de deixar o telefone ligado? Foi você, né, Diguinho? Tinha que ser.
Não é
claro
meu.
Claro que é você.
É meu.
Mas tudo bem. Voltando ao assunto. Lógico que o Júlio César e o Fred não podem nem ser comparados ao Rivaldo e o Ronaldo. Mas eu acho que a convicção do Filipão de que ele pode levar algum jogador machucado e recuperá-lo ali para ganhá-lo, ganhar a confiança dele, aquela coisa de fortalecer o grupo, os outros estão vendo, ele pode querer usar isso. Outra coisa, o Felipe, eu me coloco no lugar do treinador também. Eu tenho a mesma desconfiança do Pedro, mas se aparecesse um outro centroavante jogando muita bola, o Felipe não convocaria. Não apareceu nenhum. O que ele tem, o que se jogaram ali foram o Fred com ele e o Jô. Foram as opções dos centroavantes que jogaram melhor com ele.
O Hernani já seria uma aposta.
Do Flamengo?
O Hernani do Flamengo.
É, com não... tipo assim, chance de 1 para 50 de dar sim, certo, né?
Um grafite.
Jogando na Arábia com 34 anos.
Não, digo grafite em 2010.
Sim, sim, sim. Agora, então eu entendo um pouco a linha de raciocínio do Filipão e não me surpreende. Tá? É, o Fred... Sei lá, eu tenho muito temor porque o Fred se machuca por pouca coisa. Né? E a Copa do Mundo precisa jogar os 7 jogos. Sei que o Brasil faça uma primeira fase muito boa. Se
Birner, fosse, aquele conselho que dizem ter vindo da comissão técnica da CBF para ele trocar de clube, ele procede? Você tem alguma informação
pro
sobre?
Fred?
Isso, exatamente pela parte disso. Física.
Não acredito nisso.
Pela estrutura do Fluminense.
Não acredito nisso, até porque não acredito até porque a CBF é muito próxima do Fluminense, e não estou falando por conta do caso da Portuguesa. Mas é no Rio de Janeiro, tem gente da CBF que é sócio das Laranjeiras, e você não vai achar que um dirigente da CBF entra no, nas Laranjeiras e não tem acesso, por exemplo, ao presidente se quiser bater ter uma conversa.
E saúde é com a Unimed mesmo, né?
E saúde é com a Unimed mesmo, pronto.
Entre aspas, né?
Bom, então vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que empatou em 1-1 com o time do Mojimirim. Eu, sinceramente, não vi o jogo. Algum de vocês acompanhou essa partida? André, Matias, Gabriel.
Eu vi.
Então, Gabriel, você chegou na hora certa. O Corinthians, mais uma vez, não consegue...
O Borussia de Itaquera. Né?
Vencer.
O Borussia de Itaquera, é verdade.
E como é que foi esse jogo, Gabriel?
Os borussianos. Foi mais do mesmo, vocês podem imaginar. O time está se reencontrando. Acho que não é caso de muita reclamação, como eu disse bem no começo do ano, com outro programa que participei aqui. E, bom, mas ele testou
só um pouquinho, fala aqui, ó, aí.
Ele testou de novo a dupla de meias com o Ramires e o Zé Paulo. Tem que dar chance mesmo, principalmente pro Zé Paulo, tem que tentar reencontrar uma forma de jogar. O esquema ainda não mudou muito, tirou o Guerreiro, mas o poder de fogo ficou mais baixo ainda do que já estava. Time de poucas finalizações, o Mojimirim, que é um time que tem montado equipes razoáveis nos últimos anos, dominou até uma maior parte do primeiro tempo, saiu na frente, assustou bastante. Aí, no segundo tempo, o Corinthians achou, de certa forma, o gol, mas continuou criando pouco. Continua uma coisa bastante opaca e difícil de ver, com poucas finalizações. E na defesa, um time mais vulnerável, que é mais acessível ao adversário. Na frente, continua uma pobreza enorme.
O Jadson e o Renato Augusto podem voltar no clássico.
Se conseguirem jogar juntos, vão formar uma bela dupla de meias, né?
Uma bela dupla
de meias.
Ainda mais naquele esquema que o Mano gosta de com jogadores bem abertos.
Isso.
Eu acho que eles têm a característica para isso.
Agora, eu tenho uma questão só. O Mano não gosta do Ralf. Eu tenho essa informação de dentro do Corinthians. O Mano quer os volantes saindo pro jogo. O Mano... Tá incomodado com essa situação, porque se olha para o elenco do Corinthians hoje, eu imagino que o Ralf talvez seja um dos poucos, ser o único, se não o único, que passa
um respaldo
ao largo das críticas. Exatamente, tem um respaldo da arquibancada. E o Mano não gosta do futebol do Ralf. Tá? O Mano vai tentar arrumar o time de um jeito que ele possa tirar o Ralf da equipe. O que você acha disso, Gabriel?
Nessa conjuntura aí é inviável. Melhor ter um cara que marca e faz o que o Ralf faz de desarme do que não ter nada. Mais pra frente vai depender de ter um jogador bom ali. Se o Bruno Henrique, que veio da Portuguesa, for um grande jogador, dá pra começar a discutir. Mas é bem difícil imaginar um Corinthians sem o Ralf.
O Guilherme não é um Elias, o Guilherme não é um Paulinho. Eu acho que não também mesmo. Jogar essa responsabilidade pra ele da parte do Mano é muito difícil. Eu prefiro ter a segurança de um Ralf ali dando a vida no meio campo, do que
ter volantes leves, como por exemplo o São Paulo faz, e vive tomando um monte de gol em jogo importante, porque não tem aquela pegada de Então, às vezes você tem um bom time, mas faz pouco desarme no final das contas.
E justamente São Paulo foi buscar no Grêmio um jogador com as características do Ralf.
Exatamente, que estava claramente precisando do São Paulo. E o São Paulo tentou, vem jogando com volantes mais técnicos, que são, tem um futebol um pouco mais solto, uma qualidade maior no, com a bola no pé, mas você vê que fraqueja atrás frequentemente.
Supostamente, né? Porque qualidade não tem nenhuma.
É, supostamente, é, sim, mas aquele cara de apostar no mais técnico, no cara que tem uma saída de bola boa, sim, coisa sim. Que o Ralf realmente não tem muito, mas melhor. Apesar de ter
evoluído... E o Bruno Henrique evoluído, também não é esse cara, né? O Bruno Henrique
não vai fazer
não tem o poder
grande coisa.
Tem acho 30% do poder.
É um cara que vem pra ser opção do banco.
É opção de banco e se jogar, não vai jogar. Não é a mesma pegada do Ralf. Ali é difícil substituir. E se ele quer jogar com um time mais ofensivo, ele tem laterais bem mais ofensivos agora.
O Edenilson voltou, né?
Voltou, mas só a passeio, né? Vai ficar o lateral mesmo pra contar é o Fagner. E tem o Fábio Santos de volta que... Vai tomar conta da posição mesmo. O Wendel até que é razoável, gostei de algumas coisas dele. Acho que ofensivamente um bom jogador, mas o Fábio Santos vai ficar com a posição. Vai ter um lateral direito ofensivo, ele pode apostar em criar alternativas pelos lados mesmo. Até porque, como dito aqui, ele gosta de botar os armadores abertos. Se tem laterais que apoiam bem, você pode fazer boas construções ali pelas beiradas de campo, coisa que até falta muito no futebol de hoje, uma chegada boa de linha de fundo. Então acho que o Ralf nesse time aí é uma das poucas coisas, uma das poucas certezas que a gente tem de coisa que podemos, que se pode contar mesmo e não se pode tocar com muita facilidade. Não tá tão em forma ainda quanto o normal dele, mas acho que ninguém tá nessa época do ano. Mas não dá para ver o time sem ele, não.
O Mano chegou.
E Jadson melhora bem.
O Mano chegou a falar alguma coisa do Ralf, que ele era só marcador. Roubador. Falou na imprensa, roubador de bola, exatamente.
É verdade, mas rouba a bola como pouquíssimos no futebol brasileiro, né? E com muita pouca falta. O Ralf não tem nenhuma expulsão pelo Corinthians. Tem poucos cartões amarelos. Então esse cara aí você não pode menosprezar assim, não.
É curioso também.
Mas nessa escassez que tem o futebol brasileiro, você não vai achar outro tão fácil assim.
E é curioso essa arrogância do Mano depois da passagem dele pela seleção, como foi também a saída dele no Flamengo, de que os trabalhos que ele fez anteriormente a passagem pela CBF eram de times com pegada e que se caracterizaram em competições que não privilegiavam a técnica. Copa do Brasil e segunda divisão, Série B. Então, agora o cara passou, comeu merda a vida toda e agora tá rotando caviar.
É impressionante também. Que futebol que ele tá vendo, que o Flamengo, que viria a ser o campeão, tinha acabado de eliminar o Cruzeiro, que era mais time na Copa do Brasil.
Fez uma partidaça contra o Atlético Paranaense, que foi o finalista da Copa do Brasil também, pelo brasileiro, e tava descontente.
Já chega no Corinthians, num ano que vai ser devagar no futebol brasileiro inteiro, a grana começando a secar e as opções de mercado bem limitadas, começa a reclamar do Ralf, da questão técnica desse e daquele, do meio campo. Começou, de certa forma, a dar uma limpada no elenco, mas parava a pensar no que tem em volta para se resgatar, para se remediar. Não tem muito mais.
É um desserviço com o clube também, né? Porque o Ralf, para capitalizar alguma coisa, é um dos poucos atletas que o Corinthians tem.
Tentaram vendê-lo, né? Sim. Tentaram empurrar o Ralf para o Napoli. Acho que o Napoli não quis fazer uma oferta no final das contas.
O Henrique estourou a cota.
Isso, o Gabriel tá lembrando aqui que comprou o Henrique e estourou a cota. Eu entendo a ideia do Mano de jogo, mas quando você olha o Corinthians, a história do Corinthians, do Ralf...
Ele não vai ter nem tempo, então ele vai fracassar logo.
Não sei.
Ele vai ser demitido, ele é horrível. O técnico de ser terceira linha, esse Mano Menezes. Horroroso, tenho raiva dele.
Não sei porque...
Enfiar a mão na cara
toda
dele.
A sinceridade de Diguinho Curu.
Não, é impressionante. Vale lembrar que o Mário Gobi participou da administração do Andrés e ele mesmo depois, eles mantiveram o Tite até em momentos de crise e o Andrés manteve depois da eliminação contra o Tolima na Libertadores. E isso pode ter virado um pouco um dogma dentro do Corinthians em termos de apostar no trabalho. Porque o dirigente, ele em si, eu não acredito, pelo menos raríssimos que eu vi que
mas
podem fazer isso.
Mas o Tite teve uma sequência tão ruim igual essa.
Os primeiros 6 meses do Tite foram ruins.
Sim, mas não.
A gente foi eliminado
seis.
Pelo Tolima. É a única eliminação de time brasileiro em primeira fase de Libertadores, nessa que chama pré-Libertadores até hoje.
Não, é
com Ronaldo e Roberto Carlos no elenco. sabe, assim, o começo do Tite foi ruim.
Fraquejou na reta final do Brasileirão de 2010.
Fraquejou na reta final do Brasileiro também. Agora, com o tempo, ele fez um trabalho, quando a gente fala de sistema defensivo, talvez o melhor da história do Brasil.
E que o Chico falou na edição anterior do Titulares aqui, que toda essa construção que o Tite levou anos para formar, o Mano tá colocando abaixo.
Ele discorda dela. Ele quer fazer algo diferente. Ele acredita que o time do Corinthians tem que jogar de outra maneira.
Mas o Mano, antes de ir para a seleção, vinha fazendo um ótimo trabalho.
No Corinthians.
Nossa, ele foi campeão.
Sem dúvida.
Na Paulista Copa do Brasil, né?
Não, o time jogava bem.
Era líder do Campeonato Brasileiro.
Mas teve tempo na segunda divisão para arredondar o time.
E justamente, o que eu falo da arrogância pode ser justamente isso. Porque o Tite...
E era o time melhor.
O Tite, de certa maneira, deu outro rumo ao trabalho do Mano Menezes. E o Mano Menezes talvez queira dar um outro rumo ao trabalho do Tite. É o que está aparentando. Então, talvez seja uma questão de ego aí entre os dois treinadores que... tem as suas semelhanças, né? Começaram no interior do Rio Grande do Sul, chegaram à capital, depois a um grande centro de futebol, mas cada um optando por um esquema.
É, o Tite já montou times de maneiras bem diferentes. O Tite é um treinador que mudou muito, né?
Sim.
Ao longo da carreira, da forma de ver o futebol, de preparar suas equipes. Eu não me lembro dele ter investido tão forte em sistema defensivo quanto fez no Corinthians. Ele... nas outras equipes, mesmo no Inter, pouco antes o time era muito mais solto. O Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians, era um time também que jogava um pouco mais avançado. Então ele teve ali uma revisão de conceito, uma mudança de planejamento de acordo com o que ele viu no elenco, e saiu muito bem. Eu acho que o bom treinador ele
se adapta.
Ele se adapta. Porque ele não tem como mudar o que o jogador sabe fazer.
E o Mano Menezes, ele tem uma ideia pré-concebida e tenta... fechar de qualquer
modo. Muitos treinadores fazem isso, né? O Muricy fazia, não sei se parou de fazer agora. O São Paulo parece que parou de fazer, vamos saber daqui a algum tempo. Parreira é assim, campeão do mundo. O Filipão se adapta, Gabriel. Porque na Copa do Mundo, a maneira como ele jogou já era um pouco diferente da maneira como ele armava os times. Antes, por exemplo, todos os times do Filipão, o Grêmio campeão 94. Paulo Nunes pela direita, velocidade, centroavantão na área, Jardel. Palmeiras campeão.
E o Paulo Nunes novamente, o Oséias
na frente. Depois vice-campeão. Tinha o Euler aberto pela direita, mesma coisa. Depois tinha o Asprilla em outros momentos. Na seleção ele não armou assim. Eu acho que ele entendeu ali. Eu acho que esse é o grande mérito. O treinador se adapta às características do elenco. Se é para fazer um time um pouquinho mais ofensivo, faz. Se é para fazer um time um pouco mais defensivo, faz. Agora, a equipe, como gostava de falar o Tite, todo time precisa ter equilíbrio. O time precisa saber fazer as duas coisas.
Bom, vamos para o Palmeiras, então. O Palmeiras empatou com o Audax Osasco em 1-1.
O carrossel osasquense de novo aí.
O Palmeiras perdeu um monte de gols. Tudo bem que
por isso que o goleiro do carrossel tá lá, né? Tem que fazer as defesas.
O Palmeiras perdeu muitos gols, eu não vi o jogo.
Perdeu alguns gols.
Primeiro tempo foi esmagador. O Palmeiras desperdiçou uma quantidade de chances assim, gigantesca.
Principalmente o Leandro.
Sim, principalmente o Leandro. Foi a mesma intensidade que teve contra o São Paulo, né? O Palmeiras, uma correria gigantesca, mas por incrível que pareça, bem coordenada, né? Pelo Gilson Kleina, que aponta aí como um bom trabalho aí no início do campeonato. E pelo primeiro tempo, o Palmeiras merecia um resultado melhor. O Osasco tem uma característica interessante, que é a troca de bola, né?
Fernando Diniz.
O Fernando Diniz é um time que troca muito a bola, mas...
Sai de trás tocando a bola, sabe o que eu achei legal?
Exatamente, né? Nas situações mais complicadas...
Usa o goleiro como se fosse goleiro de futsal, às vezes.
Sim, exato.
Porque como o outro time marca com 10 jogadores...
Lembra muito essa questão do abafa.
Exato.
Né? Essa saída de bola pelas laterais, roda bastante a bola, achei muito interessante.
Que os zagueiros, na verdade, eu estava lendo, são volantes.
Sim.
E na hora da saída de jogo, os zagueiros abrem pelos lados, assim. E como o goleiro sai tocando, para o ouvinte entender... São 10 jogadores marcando no máximo. E aí tem 11 tocando a bola, sempre alguém vai sobrar livre se movimentar, caso o goleiro também saia, também seja utilizado nessa saída de jogo pelo chão.
E muita confiança, né? Muita confiança.
Até mais, até me assusta.
Teve até um lance que roubaram uma bola ali pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Mas eu gostei da confiança que o Fernando Diniz passa para os seus defensores. Sim. ao contrário da maioria dos treinadores, que pede pro defensor lançar a bola para estourar, né? Então, um time que está priorizando a bola no chão.
É diferente, é interessante a maneira que o Osasco joga e vamos lá, né? É normal, né, Vitor? Né, Diguinho? O Osasco é um cerne de grandes artistas.
É verdade, eu vi o Osasco.
E o futebol não é diferente, a tendência é que esse time chegue aí entre os quatro primeiros com tranquilidade.
Aquele paraguaio que o Palmeiras trouxe, o Mendieta, ele joga sempre?
Fez
ou não?
Fez gol.
Ele não é reserva, não, Vitor?
Ele é reserva.
É reserva. Mas entrou e fez o gol.
Fez o gol.
Certo. Bom, a tabela do Campeonato Paulista...
Mas só um detalhe para falar. Numa rodada cheia de clássicos Brasil afora, dói ver o nome do Aldax jogando com o Palmeiras no Pacaembu vazio.
Decepciona. Triste. Só para passar aqui, o Oeste...
Nada contra Osasco, contra o Aldax.
Oeste venceu,
mas
perdeu...
Mas sabe que o estádio do Osasco, ele é bem ajeitado.
Teve a final da Série A3 lá contra o Juventus.
A questão do... Acho que vai capitalizar mais aqui e no final acaba ficando a ver navios. Né?
O Oeste perdeu em casa por Ituano por 2-1. Bragantino empatou com o Botafogo em 1-1.
Esse tá o jogo das equipes do interior que tem melhor jogado no campeonato. Bragantino.
O Rio Claro...
O Oeste tinha 32 pagantes, né, no jogo contra o Ituano.
Exatamente. O jogo foi em Louveira, se eu não me engano. Foi uma cidade...
Catanduva,
isso. Próxima de Itápolis.
O interior ama o Paulistão.
O Rio Claro 3, 15 de Piracicaba 0. Portuguesa venceu o Linense por 4-0, hein? O Portuguesa venceu por 4. Segunda vitória.
Pegar o São Paulo no final de semana.
Vai pegar o Tricolor.
Sábado, 9 da noite.
E jogo que eu comento no UOL. E só um detalhe que eu acho interessante do ponto de vista histórico, já que a minha formação, Corinthians e Mojimirim foi a última partida oficial no Parque São Jorge, com a presença do Fernando Baiano pelo lado corintiano. Agora o jogo em Mogi, o Fernando Baiano jogando do lado... Alvirrubro.
Fernando Baiano que fez 5 gols contra o Cerro?
E recebeu uma proposta.
5 gols contra o Cerro, naquele jogo de 7-2 que até o Silvinho desencantou.
E recebeu uma proposta de 8 milhões de euros na época, recusada pelo Corinthians.
Do Bayern de Munique. O Corinthians não vendeu, achou que ia ser um fenômeno.
Ficou com a bomba no
mundo. Nossa senhora. O cara afundou o time em várias situações.
Para de cornetar, para dentro do programa. Claro,
Fernando Baiano foi um cara que, junto com o Júlio Batista, que mais perdeu gol na vida que eu já vi. E o Júlio Batista chegou a ser artilheiro do Espanhol no Sevilha.
La Bestia.
E se ele fizesse os gols que ele perdeu aqui no São Paulo, ele ia ser um gênio, né? Estaria até na história.
No São Paulo ele jogou de volante, meia, centroavante e quarto zagueiro.
Não, mas mesmo
ele
quando...
de centroavante era triste.
Foi o Nelson que colocou ele ali, não tenho certeza. Nelson Batista.
O Nelson Sete.
Bom, o Santos jogou esse final de semana?
Joga amanhã. Quarta-feira.
Joga quarta-feira, né?
Amanhã, não é?
O Lucas
amanhã.
Lima
amanhã
foi apresentado.
7:30, comercial.
Lucas Lima apresentado no Santos. Não sei de onde ele veio.
Jogador de velocidade, ciscador. Vai pra cima. Pode fazer lá um meio encostado no atacante ou um segundo atacante. Dependendo da preferência do treinador. Acho que pra compor elenco pode ser útil. Eu não sei qual é o momento dele. Jogador que o time tá ganhando o jogo, por exemplo, você bota no contra-ataque em cima do lateral do zagueiro mais lento. Na velocidade pode conseguir alguma coisa.
Mas pode
não, grande, não é um grande jogador.
Mas eu acho. É uma contratação que pode atrapalhar também, já que o Santos está apostando muito nos jogadores vindos das categorias de base.
Isso vai ser um dilema em geral, não só louco. E como é que faz com o Leandro Damião e Gabigol? E agora? Que menino tá jogando bem?
O Damião...
Tá bomba na mão do Oswaldinho.
O Damião custou 40 milhões, né? Uma grana...
Um parceiro, imagina?
Violenta.
Imagina você, Diguinho, coloca 40 milhões num jogador que vale 20... Não tô falando de preço oficial, tô falando do preço do futebol no máximo, pra transferência dentro do país, sendo muito generoso. Aí chega o time, por exemplo, lá, olha, ele não vai jogar, tá avisando pra você, só botou uma fortuna, ele não vai jogar, ele fica no banco, tem um menino chamado Gabigol aí, marreta, mas é formado aqui, a torcida gosta, começou o campeonato fazendo os gols, enquanto isso, o seu jogador de 40 milhões, que você quer vender da primeira janela, na primeira oportunidade, sendo desvalorizado dia após dia.
Ele fez um gol, né?
Como você se sentiria?
Bom.
Iria falar alguma coisa?
Péssimo, né?
Iria falar alguma coisa?
Mandar todo mundo pro inferno, Vitor. Investimento altíssimo, né? E ia me ferrar, né? Ia pro limbo.
Então, mas lá ninguém, no mundo do futebol, ninguém bota dinheiro, gosta de enfrentar esse tipo de situação. Então, tem uma pressão. É aquela situação, o Leandro Damião, a não ser que seja um clássico, ele vai entrar, pode jogar bem uma vez, jogar mal três, vão ficar esperando a quarta boa, porque ele precisa jogar. O menino, ele pode jogar bem três vezes, na quarta, quando ele jogar mal, já vão ficar de olho. Na segunda partida que ele jogar mal, ele já sai. Ou seja, as condições de disputa, por conta de uma pressão, são iguais.
No Inter deve ter sido uma festa quando alguém topou comprar o Damião por essa grana.
E no Atlético Birama, então.
Meu,
eles estavam esperando essa venda aí faz tempo.
Bom, o Inter, depois do Abel, o Inter se livrou das estrelas, né? Quase todas lá da frente. Se livrou do Forlan, do Scocco e do Leandro Damião. Sobrou do Alessandro, dos mais famosos. Preferiu ficar lá com
e que é o único que
remédio de centroavante.
E é o único que tem moral dentro desse elenco, né?
Porque ganhou. Inter.
Ganha, tem história.
É um jogador esforçado dentro de campo também. Isso...
Do Alessandro?
Não, nos últimos jogos do Inter que eu vi, ele, a torcida aplaude ele, vibra com ele.
Não, mas muito por conta
do
passado.
É um mimimi.
Não sei, Victor.
Sim, ele é chorão.
É milongueiro, é bom jogador, mas é milongueiro.
Olha, o Hernanes estreou na Inter de Milão e deu um passe para gol. Acho que o Hernanes tem chance de seleção brasileira.
Tá disputando a vaga.
Com quem? Com o Ganso? Com...
Não.
Com o Luiz Gustavo.
O Luiz Gustavo vai, com certeza.
Sim, mas o Hernanes, eu
acho que era o Hernanes, talvez, ou o Ramires. Mas o Ramires ganhou muito moral Paulinho. Na frente. O Paulinho.
Essa posição o de segundo é muito bom do jogador. Terceiro homem de meio de campo que está bastante povoada.
É desses três, o último que eu levaria seria o Hernanes. Eu levaria o Ramires e o Paulinho antes do Hernanes. O Paulinho porque era titular na campanha da
Copa das Confederações.
E o Filipão não vai desprezar isso.
O Luiz Gustavo também, que foi o homem da final.
E o Filipão não vai fazer isso porque ele tem muito aquela coisa que o Dunga teve também na última Copa, dos jogadores terem a confiança, a fidelidade. E o Ramires, como o Hernanes, faz o segundo volante, faz a linha de três pela direita ou até no centro. Só que ele é mais intenso na marcação, ele participa mais do jogo, o Hernanes mais técnico quando pega com a bola, né? Um toque um pouco mais refinado.
E voltando ao Mano, tanto o Ramires quanto o Hernanes foram escanteados durante a passagem do Mano pela seleção. E o Filipão está recuperando eles. Então, eu imagino que os dois tenham grande possibilidade, até porque o Hernanes está vivendo uma grande fase.
O Hernanes por causa da expulsão, né? Contra a França.
Contra a França, que ele deu uma entrada no Benzema, se eu não me engano. Foi uma entrada violenta, mas foi acidental, já que o Hernanes nunca foi caracterizado por ser um jogador violento. Deu azar no lance, mas o Mano não perdoou ele. E o Ramires teve a história de um e-mail do Chelsea, o mesmo caso do Marcelo, essas coisas mal explicadas.
Outro que tem feito um bom trabalho é o Fernandinho também no City.
Se for pelo momento, o Fernandinho vai. Sim, Felipe Coutinho vai brigar por vaga.
Sim, aqui. O Felipe Coutinho que no tá sábado, no final de semana, contra o Arsenal, a goleada do Liverpool, jogou muito bem. Então, sim, e tem o Lucas Leiva também ainda, correndo por fora também.
O Walter marcou um gol no Fluminense, Vitor, né? O Renato Gaúcho, ele quase pulou em cima do Renato Gaúcho.
Você torceu por isso?
Pra ver uma cena diferente, né?
Mas um Fla-Flu esvaziado, 14 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo com a cabeça no México.
Parabéns aos dirigentes que conseguiram estragar o Campeonato Carioca, que pelo menos tinha mais clássicos.
Não, tinha a fórmula mais bacana de todos os estaduais, até o Campeonato Gaúcho adaptou um pouco a essa maneira e agora fizeram um torneio insosso, cujo clássico é jogado para o sábado, para domingo ter Vasco contra Duque de Caxias.
O clássico não vale nada.
Parece que não.
Antigamente valia, pelo menos um primeiro lugar, segundo lugar, uma classificação para a final de Taça Guanabara, de Taça Rio. Agora não vale nada.
E custa caro.
São 16 times. Quer dizer, cada equipe vai jogar 14 jogos para a gente descobrir quais são os classificados para um campeonato que não vale nada. É sensacional. Aliás, o Fluminense e o Flamengo lideram com 16 pontos, o Vasco tem 15. Cabo Friense 13, Madureira 12, Boa Vista 12, Nova Iguaçu 12, Macaé 8. Cadê o Botafogo?
Botafogo tem dois jogos a menos.
Um jogo.
Um jogo a menos.
Mas tem jogado também com times
reservas por conta da Libertadores, com razão.
Com razão.
Ô, Vitor, vocês não falaram do Kaká nessa...
O Kaká é um jogador que tem chance de ser convocado.
Mas o Kaká é outra posição. Pelo o Kaká tá pela sombra do Oscar. Eu acho que o Filipão...
O Oscar
vai de titular e o
Hulk vai.
Talvez eu acho que leve imprensa... o Kaká como a sombra. O Milan... Oscar não se acomodar.
E quem não vai? O Bernard? O Bernard acho que vai.
Talvez não. Quem não vai definitivamente é o Lucas. Eu acho que o Lucas perdeu espaço. Tá com uma concorrência desleal no Paris Saint-Germain, né? Com o Cavani, o Lavezzi, Ibrahimovic. Então, perdeu espaço.
Jogadores já tarimbados na Europa,
sim,
né?
Sim.
A imprensa fala que o melhor ano do Kaká. Também o Kaká foi tirar férias no Real Madrid. Lógico que vai ser o melhor
ele
ano.
Ele conseguiu jogar.
Ele
foi encostado. Deve ter uma questão com o Mourinho também. Que
sim.
Teve que optar entre ele e o Cristiano Ronaldo como liderança do time. O Cristiano Ronaldo muito mais adaptado a Madrid do que o Kaká. E foi a escolha natural. E ele também tem essa questão crônica do pubis que...
Lugar chato de lidar com contusão.
O Birner, no ano passado, você falou bem, né? É aquela coisa, o Felipão tem muito disso. É um jogador que já jogou duas Copas.
Vai levar isso em conta.
Ele vai, pesa muito. Pô, vou levar esse cara, porque no momento decisivo ele já...
Eu acho que entre o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká tá mais na frente.
E o Robinho, eu acho que vai pra Copa.
Robinho também acho que
ele
vai.
Ele se machucou agora
até
no
porque,
contra
até
o Napoli,
porque
né?
O Brasil provavelmente pega o Chile nas oitavas de final e o Robinho contra o Chile é fatal.
Você acha que pega o Chile?
Capaz de pegar o Chile. Eu acho que o Chile passa...
Quem fica, então?
Hã?
Holanda ou Espanha? Quem não vai?
Holanda.
Não vai?
Eu acho que a Holanda não passa.
Você já viu a Holanda do Van Gaal jogar?
Hã? Já.
Jogo bem mais solto, bem mais holandês, né?
O Chile também. O Chile deu problema para a Espanha no amistoso na Suíça.
Inglaterra.
A Espanha empatou com o Chile, não foi o Chile que empatou com a Espanha. Sim. E talvez seja a melhor seleção chilena nos últimos 50 anos, disputando com aquela de 62. Então, capaz do Chile passar e novamente pegar o Brasil nas oitavas de final.
O velho freguês.
Bom, então a gente encerra aqui mais um titulares pela Central 3.
O Rosário Central ontem na primeira rodada do torneio Apertura.
Não, agora é o torneio final. É o torneio final. A gente está no primeiro semestre, é o torneio final.
Ganhou do Quilmes fora de casa por 1-0.
Uma
gol de Sapensina.
Rivalidade muito forte nos anos 70 que perdeu espaço, já que...
Quilmes e Central nos anos 70 não sabia que tinha essa rivalidade toda.
Duas grandes equipes. Tinha uma questão peronista aí no meio também, então... E agora o Diguinho vai fazer uma sacanagem.
O Central tava do lado do bem, né? Você não vai colocar os meus boys de novo. O Chico vai dar bronca em você, ele semana passada ele falou pra você não colocar.
É porque tinha uma homenagem pra fazer, hoje não tem homenagem pra ninguém.
Não, eu vou fazer a questão, ouça esse hilo.
Olha aí,
vocês vão entender por que o time é como é.
Isso aqui é igual aqueles caras que tocam a flauta pros ratos atrás, ó.
É o...
Esqueci o nome dele.
Vovô Nils.
Ó. Beleza, né, Vitor?
Tá mais frio o estúdio, né?
Mais frio. Sem aguante, né? Olha lá. En el Parque Independencia, un dejado de virtud. Nenhum time com hino assim pode...
almejar alguma coisa.
Parece um cantor de porto, né?
Vamos respeitar, Vitor.
Pinguinos.
Meu time do coração. Bom, vamos terminar então. Né? Obrigado a todos.
Como é o nome do estádio do Nils?
Um belo estádio, né?
estádio muito louco.
É você, eu só não vou chamar você de canalha, porque seria um elogio nessa hora. E você não merece esse elogio. Teria que ser canacha.
Tchau, gente. Obrigado e a gente volta com mais titulares na próxima.
Eu tô procurando o nome do estádio pra falar que não deu tempo no Google. O cara nem com o Google consegue responder. Presta atenção, Vitor Central 3. A gente tem o único apresentador de toda a história do mundo internet que não consegue responder uma coisa nem procurando no Google.
Grande abraço. Falo segunda-feira, tá?
Tem uma semana pra você achar.
Então tá, tchau.